DW.
É mais um crime praticado pelo regime. Para nós é preciso dizer isso de forma muito clara, porque não é a primeira vez que a vida do vigário e de outras pessoas que se mobilizam contra o regime é posta em perigo.
Ativista e crítico ao golpe de Estado, vigário Balanta é barbaramente assassinado na Guiné-Bissau. Para Soumaila Diallo, outro ativista, o gesto é uma tentativa de calar vozes críticas e deve servir de força para os guineenses continuarem a lutar. Será que os guineenses se vão calar? Espera uma rápida responsabilização dos autores do crime. As respostas para ouvir nos próximos 20 minutos. Bem-vindo à Praça Pública com o teu toque aqui na DW. Fica comigo, sou a Nadia Sufo.
Praça Pública, na DW.
A Guiné-Bissau continua em choque depois do assassinato, em circunstâncias ainda desconhecidas, do ativista vigário Luís Balanta, líder do movimento revolucionário Pó de Terra. A notícia do assassinato foi divulgada ontem. O governo de transição guinense já emitiu um comunicado a condenar o assassinato. Danilson Gomes com mais detalhes.
O corpo do ativista foi encontrado numa zona isolada na localidade de Ndam, perto de Nhakra, nos arredores de Bissau, e imagens começaram a circular nas redes sociais, gerando forte reação pública. O presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, fala numa possível execução sumária e alerta que o exercício de direitos fundamentais na Guiné-Bissau está a transformar-se num ato de sérios riscos. Vigário Luís Balanta era líder do movimento revolucionário Pó de Terra, uma organização da sociedade civil guineense que se posicionou contra o golpe de Estado protagonizado por militares em novembro passado e que tem exigido a publicação dos resultados das eleições legislativas e presidenciais realizadas no mesmo mês. Nas redes sociais, a organização Frente Popular denunciou que supostas milícias ligadas ao regime golpista estariam por trás da morte de vigário Luís Balanta. Mas o governo de transição já condenou o crime e garante que as autoridades estão em investigar para apurar responsabilidades. Danielson Gomes, DW África.
Vigário Luís Balanta era uma voz bastante crítica do regime na Guiné-Bissau. Organizou vários protestos desde o golpe de Estado em novembro passado e estava desaparecido desde o início de janeiro deste ano, depois de ter anunciado a realização de uma marcha nacional a 31 de dezembro para exigir a restauração da ordem constitucional na Guiné-Bissau, um protesto que foi impedido pelas forças de segurança. Na altura, em entrevista à DW, afirmou que as pessoas estavam com medo e alertou que o regime era perigoso. Mesmo assim, o ativista prometia não baixar os braços, como falou em declarações a DW em dezembro.
Apesar que há sempre intimidação, mas o povo da Guiné-Bissau é sempre resistente. Estamos a resistir e vamos continuar a resistir até que haja a restauração da democracia, porque o nosso Estado está do direito democrático.
E perante este cenário, acha que a comunidade internacional e as organizações deveriam ter um papel mais ativo, de mais pressão para resolver a situação na Guiné-Bissau?
Claro que sim. Sempre falamos e afirmamos. A Nações Unidas, a comunidade internacional, tem um papel primordial para a resolução deste conflito na Guiné-Bissau. Porque, quer quer não, o problema pode ultrapassar. E agora, para garantir a paz, para garantir a estabilidade, Nações Unidas, a comunidade internacional, tem que votar pelo princípio de interajuda e solidariedade com o povo da Guiné-Bissau.
Palavras do ativista guinense vigário Luís Balanta, do arquivo da DW. E esta morte, com sinais de tortura, está a preocupar bastante a sociedade civil guinense. A DW, o também ativista Soumaila Diallo, acusa as autoridades guinenses pela morte de vigário e diz que o caso deve servir de força motriz para a sociedade civil e para o povo guinense continuar a lutar contra o que considera ser um golpe cerimonial em vigor no país. Começamos por perguntar a Soumaila Diallo o que significa o assassinato para a sociedade civil local.
É o mais duro golpe infringido pelo regime ditatorial, golpista cerimonial. Esse golpe é duro em várias dimensões, mas sobretudo porque é uma tentativa de o regime aniquilar todas as vozes e possibilidades de resistência contra todos estes atos contraconstitucionais que têm acontecido no país.
Nesse caso, para vocês, Não restam dúvidas de que isto é um ato político e não um crime público normal?
É mais um crime praticado pelo regime. Para nós é preciso dizer isso de forma muito clara, porque não é a primeira vez que a vida do vigário e de outras pessoas que se mobilizam contra o regime é posta em perigo.
Quais são os próximos passos? O que é que a sociedade civil deverá fazer nos próximos tempos, tendo em conta esta situação que aconteceu na Guiné-Bissau contra o vigário Luís Balanta?
Eu penso que deve servir a coragem e o compromisso patriótico do vigário de luz para o que deve ser a nossa luta e de como devemos encarar essa luta. Ligar em um contexto hostil em que quem se posiciona contra o regime é perseguido, é morto, é assassinado sumariamente, nunca fugiu das suas responsabilidades cívicas e de defender os seus ideais em prol de uma Guiné-Bissau em que todos os seus filhos vivam na paz e com dignidade, mas também em liberdade, sobretudo. Este legado deve servir de referência para repensarmos a gramática das nossas lutas nos espaços de mobilização em que nos reunimos, espaços cívicos, movimentos sociais, políticos, partidos políticos da oposição que se posicionam contra este regime, o Presidente da República eleito pelo povo da Guiné-Bissau, de assumirmos uma postura diferente da que temos assumido até aqui no combate ao regime ditatorial que tem as instituições de Estado sequestradas, porque cada vez mais não nos restam dúvidas de que é um regime que não tem mãos a medir para a manutenção no poder e para manter as instituições do Estado ao seu serviço e da sua casta. Face a todas estas realidades, cabe-nos também repensar os mecanismos de enfrentamento ao regime para sermos mais consequentes, que eu acredito que, sendo a maioria, o povo guineense que se posiciona contra o regime, temos todas as possibilidades de enfrentar o regime e de resgatar os caminhos para a democratização no nosso país.
Foi o ativista guineense Soumaila Diallo, entrevistado por Amós Fernando. A conversa está disponível em íntegra nas nossas redes sociais, bastando para isso procurar por DW Português para a África. E a nossa pergunta do dia teve justamente a ver com este tema que acabamos de abordar e a pergunta era a seguinte: como proteger os ativistas sociais na Guiné-Bissau? Os nossos internautas mandaram muitas respostas e comentários e a minha colega Sandra Kiala organizou algumas para nós.
Olá Nádia, saudações extensivas também aos ouvintes da DW África. Sim, hoje na Praça Pública perguntamos como proteger os ativistas sociais na Guiné-Bissau. Lasse Bob diz que nem os deputados da nação têm proteção, quanto mais os ativistas. Já Lafu Baldé defende que é preciso garantir segurança aos cidadãos, justiça social e proteção dos direitos. Amadi Djau alerta que o ativismo na Guiné-Bissau é arriscado devido à falta de condições e segurança. James Kassama vai mais longe e considera que a mudança política é essencial para proteger tanto os ativistas como a população em geral. Nádia, são estes alguns dos tantos comentários que recebemos no nosso Facebook. Boa continuação.
Notícias.
Angola quer evoluir de uma diplomacia de afirmação para uma diplomacia de influência estratégica, assumindo um papel mais proativo e transformador na cena internacional, afirmou hoje o ministro das Relações Exteriores. TT António enquadrou esta ambição num contexto internacional mais fragmentado, marcado por rivalidades estratégicas, rupturas e polarização, defendendo que Angola não pode limitar-se a reagir, devendo afirmar-se como sujeito ativo, capaz de influenciar e moldar os rumos do sistema internacional. Angola registrou quase 200 casos de tráfico de seres humanos em 2025, incluindo cidadãos estrangeiros trazidos para exploração sexual e nacionais deslocados para grandes cidades para trabalho forçado, revelou o presidente do Observatório para a Democracia e Direitos Humanos. Segundo Yannick Bernardo, a nível interno, famílias têm reportado o desaparecimento de algumas pessoas que supostamente são contratadas para trabalhar ou saem para estudar fora do país. Garimpeiros artesanais nas minas de Minhanha, na província moçambicana de Cabo Delgado, abandonaram a área após a invasão por supostos grupos terroristas, disseram hoje à Luz a fontes locais. Segundo as fontes, o ataque aconteceu ao início da tarde de domingo naquelas minas, a cerca de 30 quilómetros da sede do distrito de Maluco, quando os garimpeiros foram surpreendidos em plena atividade por um grupo de rebeldes empunhando armas de fogo. Pelo menos 40 nigerianos dos 42 detidos em Maputo a 7 de março já foram deportados, anunciou hoje a Comissão de Nigerianos na Diáspora, NIDCOM, denunciando uma ação desumana e que não seguiu os trâmites legais. Embora as autoridades moçambicanas tenham alegado problemas de imigração, os documentos apresentados pelos nigerianos demonstram o contrário. Alguns dos deportados recebidos pela equipa da NIDCOM em Lagos afirmam que o seu dinheiro e outros objetos de valor apreendidos durante a detenção não lhes foram devolvidos após a deportação e que grandes quantias também foram roubadas dos seus aplicativos de telemóvel. Os problemas financeiros de Moçambique não desaparecem, mesmo depois de Moçambique ter liquidado a dívida que tinha com o Fundo Monetário Internacional. É o alerta de um economista ouvido pela DW Maputo, depois do Estado moçambicano ter pago os 700 milhões de dólares que devia ao FMI. A correspondente da DW em Maputo, Silaide Mutemba, tem mais detalhes.
Moçambique efetuou esta terça-feira, 31 de março, o pagamento ao Fundo Monetário Internacional, uma dívida que, segundo projeções, poderia ser paga até 2031. A DW ouviu o economista Gabriel Mangueli sobre o que, os moçambicanos podem esperar daqui em diante.
O pagamento que foi feito ao FMI é uma gota de água nos problemas que nós temos financeiros. Se for feita uma avaliação agora, depois do pagamento da dívida, a conclusão será a mesma, que Moçambique continua sob uma situação de crise da dívida, com margens fiscais reduzidas, com baixo acesso a recursos financeiros, para suprir as suas necessidades financeiras.
Moçambique sai da lista dos países devedores ao Fundo Monetário Internacional. De Maputo para a DW, Slide Mutemba.
Obrigada, Silaide. A Mediterranean Shipping Company anuncia uma sobretaxa de combustível de emergência para os comércios de e para Moçambique, África do Sul, Namíbia, Tanzânia e Quênia. O governo de Cabo Verde reiterou hoje que o país não registra surtos de doenças gastrointestinais após notícias inicialmente divulgadas em órgãos de comunicação do Reino Unido sobre a morte de mais um turista britânico alegadamente associado a essas infecções. As autoridades indicam ainda que os dados disponíveis revelam alterações anormais da situação de epidemiologia no país. A 20 de março, o administrador do Instituto Nacional de Saúde Pública, Hélio Rocha, avançou que foram detectadas ou que foi detectada a bactéria Shigella ou Shigella em amostras de água de rega de produtos frescos fornecidos a hotéis nas Ilhas do Sal e da Boa Vista. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou hoje que o Irã lhe solicitou um cessar-fogo e admitiu considerar essa possibilidade assim que o Estreito de Hormuz for reaberto. Vamos considerar cessar-fogo quando o Estreito de Hormuz estiver aberto, livre e desimpedido, assegurou Trump em rede social de que é proprietário, citado pela agência de notícias EF. Até lá, os Estados Unidos vão continuar a bombardear o Irã até a aniquilação ou, como dizem alguns, até que regresse a Idade da Pedra, acrescentou. Entretanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse que as declarações de Trump eram falsas e sem fundamento.
DW, a nossa voz.
E agora passamos a falar dos buracos nas estradas. Em Moçambique, na cidade de Climane, por exemplo, as autoridades têm dito à DW que andar de carro pode ser um autêntico pesadelo. Todos os anos, as autoridades municipais investem milhões em obras de reabilitação. Mas continua a ser difícil andar por muitas estradas. Por que será que isto acontece? Foi o que o correspondente da DW em Climane, Marcelino Meia, foi investigar.
Buracos e mais buracos. A autarquia de Climane investe todos os anos milhões de meticais em estradas, mas muitas vias continuam degradadas.
Não há estrada. Está cheio de cova, está cheio de água. Sim, a água está parada ali mesmo onde está a cova.
Isso mesmo já não se anda mesmo. Está cheio de água mesmo. Precisávamos mesmo do governo poder nos ajudar.
Mas por que é tão difícil manter as estradas em boas condições? Egídio Mangoma, o vereador para as infraestruturas no município de Climane.
Bem, é assim, eu digo que nós ainda estávamos num momento de aprendizado. A cidade de Climane, como ela vence que o nosso lençol freático está mais em cima daquilo que é a nossa terra firme, então, nós temos que usar uma boa tecnologia no momento de execução dessas obras.
Os empreiteiros locais criticam as empresas de fora que têm vencido os concursos para essas obras. Como explica Carlos Joaquim, o presidente da Associação dos Empreiteiros da Zambésia?
Nós nascemos aqui, nós vivemos aqui, nós conhecemos melhor a situação geográfica da cidade de Climane.
Para este ano, houve um novo investimento, 1 quilômetro na Avenida Agostinho Neto, com espaço principalmente para ciclistas e peões. Como manter as estradas em bom estado? O vereador para as infraestruturas responde.
Um levantamento constante os postos administrativos, que é para os munícipes evitem fechar o quê? A passagem da água, abrindo as valas, para que aquela água possa encontrar a vala primária. Só assim é que nós poderemos não ter problemas.
Em Angola, há um grande contraste entre as estradas em Luanda e no resto do país. Enquanto na capital há muitas obras fresquinhas, viajar para fora da capital continua a ser uma aventura arriscada, com estradas por alcatroar e até ravinas. Muitas estradas apresentam risco de morte para os automobilistas, como conta Adolfo Guerra, a partir de Luanda.
Andar de automóveis nas estradas angolanas é um martírio. Há buracos, ravinas. Os carros não aguentam, que o diga Elizabeth Coraza, da Congregação Católica das Filhas de São Paulo. A irmã percorreu mais de 1000 quilômetros para chegar a Menong, a capital provincial do Cubango. Foi um pesadelo.
Foi um exemplo chegar até aqui. Só o nosso autocarro avariou 2 vezes, trocamos 3 vezes, saímos às 14, que era para chegar tipo 10 no outro dia, chegamos quase 20. Não é ainda simples circular em Angola, as estradas não estão boas ainda, mas oxalá que não precisa assim, o povo não precisa sofrer dessa forma.
Os buracos e as ravinas nas estradas são bastante democráticos, prejudicam toda a gente que passa por eles, excepto os empresários e os políticos que andam de avião. Não é o caso de Lindo Bernardo Tito, o conselheiro do presidente do partido para já. Veio de automóvel à província do Cubango para uma viagem de trabalho de 6 dias, que incluiu uma deslocação a um dos novos municípios angolanos.
Pô, foi um desafio chegar a Savate. Savate não tem estrada, Savate tem picada. E é muito difícil, mas muito difícil, nesse tempo chuvoso, chegar a Savate.
As promessas do governo para mudar a situação parecem não sair do papel. Por exemplo, a construção da Estrada Nacional 140 para ligar os municípios de Caiundo a Savate. Em julho do ano passado, foi lançada a primeira pedra dos 146 quilômetros de estrada. Manuel José Molares, o secretário de Estado das Obras Públicas, vincou na altura que este era um momento muito importante para as populações.
A reabilitação deste troço irá promover as trocas comerciais entre o nosso país, Angola, e o país vizinho e irmão da Namíbia.
Mas 9 meses depois do lançamento da primeira pedra, as obras paralisaram. Moradores como Martinho Samutovo temem circular na zona por causa das ravinas na atual estrada de terra batida.
A estrada é fundamental para a mobilidade da população e neste momento o perigo é real. Aproveitamos este espaço para fazer um apelo urgente ao governo da província do Cubango para que tome medidas imediatas.
O Instituto de Estrada de Angola não respondeu até agora aos pedidos de comentário da DW. Pior que tudo, estradas sem manutenção e com buracos enormes matam. Só em março houve registro de mais de 30 mortes nas províncias do Kwanza Sul e Coluibengo. O ativista Amadeu Lucas culpa o governo.
Por quê? Um Estado que não supervisiona, não pensiona.
Esse Estado é negligente.
DW, mais perto de ti.
E ficamos por aqui, mas amanhã a mais a mesma hora. E podes continuar informado, é só procurares por DW Português para a África nas redes sociais. Gostaste? Partilha. Não gostaste? Partilha mesmo. Boa noite e vemo-nos amanhã.